Vamos, irmãos, então, para a nossa última mensagem da nossa série, a série Suficiente, essa série que é baseada na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje o tema da nossa mensagem: Cristo tudo em todos. Esse termo está ali no final do verso 11 de Colossenses 3. Jesus Cristo é tudo em todos. É tudo aquilo que Paulo falou aos Colossenses. Sua pessoa e sua obra. Depois de nós aqui recapitularmos um pouquinho com as canções, e semana passada termos visto que se nós o recebemos e vivemos nele, a pergunta que eu quero trazer e quero tentar respondê-la a partir do texto bíblico, com a graça do Espírito Santo de Deus, é: qual é a implicação disso para a minha vida? Qual a implicação da obra de Cristo na minha vida? De que maneira Jesus pode e deve influenciar a minha vida? De que maneira Jesus pode e deve influenciar o meu casamento, a minha família, o meu trabalho? Como que eu posso então viver de maneira que este Jesus, que deu a sua vida para me resgatar, me tirar do domínio das trevas, nos trazendo para o reino do seu Filho amado, nos reconciliou com Deus, como agora então este Jesus pode transformar a minha vida, pode mudar a minha vida? Eu quero então convidar você, meus irmãos, a nós lermos o texto que está no capítulo 3 de Colossenses, versos 1 a 14, Colossenses 3, 1 a 14, e a partir desse texto nós vamos então trazer as lições para a nossa vida nesta noite. Colossenses 3, 1, 14, como nós temos feito, nós vamos utilizar aqui a Nova Versão Internacional na projeção. Você pode usar aí a tua versão, ler aí também nela. Então diz assim o texto de Colossenses 3, 1 a 14. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Palavra do Senhor. Amém. Nós precisamos iniciar esta mensagem falando de um conceito teológico de Paulo, que é este conceito aí, o princípio da união com Cristo. Este é um princípio teológico paulino que versa sobre o fato de que aqueles que têm um encontro com Jesus, ou seja, que foram resgatados por Cristo, que foram reconciliados com Deus, passam a viver a vida de Cristo, estão em Cristo. Este é o princípio da união com Cristo. Cristo não só morreu na cruz, mas nós morremos com Ele. Olha o que diz o texto do verso 20: vocês morreram com Cristo. Vocês morreram com Cristo. É como se nós estivéssemos ali na cruz com Jesus Cristo. Ele é o nosso representante. E o que Ele fez foi em nosso lugar. Lá no versículo 12, que nós lemos no capítulo 2, que nós lemos na semana passada, o texto anterior é esse: vocês morreram com Cristo. E o texto que nós lemos hoje diz acerca disso: vocês ressuscitaram com Cristo. Não é isso? Então, é baseado nesse princípio de Paulo, que várias vezes ele usa a expressão em Cristo ainda. No capítulo 2, verso 12, ele diz o seguinte: vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então é nesse princípio da união com Cristo, é que Paulo utiliza várias vezes essa expressão em Cristo. Nós estamos em Cristo. Ou seja, irmãos, em outras palavras, há uma união tal, há uma intimidade profunda, há uma união espiritual, não é uma união física, é uma união espiritual. Então entenda, se por natureza nós estamos em Adão, se carnalmente falando nós estamos em Adão, quando nos encontramos com Cristo, nós passamos a ter uma nova identidade. Estamos agora em Cristo, estamos agora unidos em Cristo. E a partir desse princípio de que estamos em Cristo pela fé, Paulo continua então dizendo o seguinte: portanto, procurem as coisas aqui. Portanto, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos agora de uma nova postura, de uma nova visão do mundo, temos uma nova cosmovisão do mundo, estamos agora em Cristo, e como homens e mulheres que vivem em Cristo, precisamos agora procurar viver buscando as coisas do alto, as coisas lá onde Cristo está assentado à direita de Deus, botar e manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Por quê? Porque nós somos facilmente seduzidos pelas coisas terrenas. Nós somos feitos de terra, de barro. Essas coisas têm poder de nos seduzir. As coisas do alto são muitas vezes ignoradas por nós, porque elas são invisíveis, elas são intocáveis. É fácil de não as percebermos ou percebermos a importância delas para a nossa vida. Então entendam o seguinte: há em nós ainda resquícios desse velho homem que ama as coisas terrenas. Deixa eu explicar isso. Não é que a gente, geralmente as pessoas dizem, falam isso, né? Nós somos de outro mundo, nós precisamos viver no outro mundo, nós somos extraterrestres, né? Não é isso. Nós estamos neste mundo, nós vivemos neste mundo, nós precisamos viver neste mundo, mas nós, a partir do momento que temos encontro com Cristo, nós vivemos neste mundo com o nosso coração, os nossos olhos voltados para as coisas de Deus. Então, quando nós falamos de coisas terrenas ou deste mundo como algo negativo, não são as pessoas, não são as coisas deste mundo, mas quando falamos disso, falamos de todo um sistema corrompido que está sendo orquestrado pelo diabo, e esse sistema que existe, ele é sedutor, ele por vezes nos tenta seduzir, porque há em nós os resquícios desse velho homem. É o que diz João acerca do homem caído. Ele diz lá em João 3,19: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isto é o que naturalmente nós vivemos. Você já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar nessa síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo é uma resposta psicológica que pode acontecer em pessoas que encontram-se em situações de tensão, como no caso de sequestros, como no caso de prisão domiciliar, situação de abuso, fazendo com que a vítima, de forma subconsciente, estabeleça simpatia, conexão mais pessoal, laços emocionais de amizade ou afeto com o agressor. Isso aconteceu, por exemplo, na série La Casa de Papel. Lembra do personagem ou da personagem? Vocês lembram o nome dele? Uma das reféns, que era chamada Mônica, ela se apaixonou por um dos assaltantes, o Denver. Não é isso? Eu estou lendo aqui. Eu vi a série, mas não lembrava do nome do... Eu lembrava que todos os assaltantes tinham o nome de lugar, né? E esse aqui é o Denver, né? Ela se apaixona, ele salvou a vida dela, não quis matá-la, executá-la, e aí ela passa a ajudar de forma ativa no crime. Por que que eu estou trazendo a síndrome de Estocolmo aqui? Eu fico imaginando o seguinte: espiritualmente, vivemos algo parecido. Nós nos apegamos a este mundo ou a esse sistema anti-Deus. Nós vamos nos apegando, nós vamos nos tornando afetuosos a essas coisas que nos sequestram, aprisionam a nossa alma, e construímos uma relação de afeto com essas coisas. Paulo vai dizer o seguinte para nós, que a gente precisa ter cuidado, que não devemos nos apegar às coisas do mundo e sim às do alto. É o que está aqui. Podemos facilmente nos distrair, e o que é pior, perder a noção de quem somos e para onde nós vamos. O próprio Jesus disse isso, né? Paulo ecoou as palavras de Jesus quando estava vivendo nos últimos momentos antes da cruz. Ele disse numa oração pelos seus discípulos lá no cenáculo, ele diz o seguinte: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Veja que Jesus já falava sobre isso. Não somos deste mundo, no sentido que somos de Cristo e vivemos em Cristo. Mas Jesus lança um desafio para nós sobre como viver neste mundo sem ser deste mundo. Porque há, de fato, esta tensão. Nós não somos deste mundo, mas Jesus roga ao Senhor: não peço que os tire do mundo. Então, o grande desafio é viver aqui com a intensidade necessária, viver com os pés na história, viver nos engajando profundamente nas coisas e nas questões deste mundo, não nos alienarmos da história, não nos alienarmos da cultura, não nos alienarmos das questões políticas, não nos alienarmos das coisas deste mundo, mas vivermos com o nosso coração e a nossa mente voltados para as coisas do alto. E esse é um grande desafio. Porque se por um lado nós muitas vezes temos a tendência de nos alienarmos do mundo, nos tornarmos pessoas religiosas alienados, que não se envolvem, que não estão presentes nas coisas do mundo, por outro lado nós podemos nos lançar de tal maneira ao mundo, de modo que nos esquecemos das coisas de Deus. Então aqui nós temos o perigo de dois extremos aqui colocados. O primeiro extremo é este primeiro que falei, o ascetismo. O que é o ascetismo? É quando a igreja se isola do mundo, esquecendo da sua missão e desprezando a criação de Deus. Esse é o ascético, esse é o ascetismo. Olhamos o mundo mal, percebemos que as coisas estão difíceis lá fora e aí a gente se aliena do mundo. Um exemplo histórico: os padres do deserto, no início da era cristã. Eles vivem na cidade, vivem em Roma, veem a confusão que está em Roma e eles decidem: nós não podemos continuar aqui neste lugar de pecado, nós precisamos ir para um lugar onde nós poderemos estar com Deus e adorar a Deus. Eles vão então para o deserto e se isolam lá. O exemplo atual: igrejas e pessoas que se enclausuram numa vida religiosa, sem fazerem amizade com pessoas que não são da sua religião, sem se relacionarem com pessoas da sua família que não são da sua religião, pessoas que se isolam, se alienam, que não se envolvem nas questões da cultura, que não se envolvem nos problemas políticos da sua cidade, pessoas que estão esperando o céu, mas que se isolam da sua cultura. Isso é que nós chamamos de ascetismo. O que Paulo fala sobre isso, e talvez este movimento aconteça por pessoas que querem ver a sua vida espiritual sendo abençoada. Olha o que Paulo diz acerca disso. Olha o que Paulo diz acerca disso. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está dizendo: esse tipo de prática não serve para nada. Por que, irmãos, não serve para nada? Porque o pecado está dentro da gente. O pecado mora aqui dentro do nosso coração. Você já viu outro filme muito legal? Hoje eu estou bem cinematográfico, tá? Então olha só, já viu esse filme aí? Qual o nome desse filme? O Nome da Rosa. É um livro, né? Humberto Eco, se tornou um filme. Um filme interessantíssimo, que fala justamente no mosteiro, que teoricamente seria um lugar onde as pessoas fogem do mundo, fogem do pecado, mas o personagem principal, que é o feito pelo Sean Connery, né, que é o William de Baskerville, ele vai investigar crimes que acontecem naquele mosteiro e descobre uma rede de ganância e de pecados que acontecem dentro do mosteiro. Dentro do mosteiro, padres que estão ali em profunda decadência moral. O ascetismo não funciona, porque não adianta fugir do mundo se o pecado mora dentro da gente. E aí vem uma verdade importante, irmãos. Uma verdade importante: é muito mais fácil tirar o crente do mundo do que tirar o mundo do crente. É muito mais fácil. Um outro problema que nós vivemos na outra extremidade, perigo dos extremos, é o mundanismo. Se por um lado o ascetismo é esta alienação em relação às coisas do mundo, buscando nessa alienação fugir do pecado, o mundanismo é o outro extremo, quando nos afastamos de Cristo e começamos a viver segundo os ditames da cultura disfuncional e ante Deus, quando nós começamos a flertar o tempo todo com os princípios da cultura e do mundo, no sentido que eu te falei para você no início, no mundo, não as pessoas, não as coisas que estão lá fora, não a sua profissão, não o seu trabalho, não o sistema disfuncional deste mundo. Quando nós começamos a flertar com ele, nós começamos então a namorar com ele. Irmãos, nós somos uma geração que flerta com o mundanismo, porque nós estamos extremamente secularizados. Gostamos demais desse mundo, gostamos demais dos nossos projetos, gostamos demais dos nossos prazeres, estamos apegados demais a este mundo. Já falamos sobre isso aqui, não cantamos mais Maranata, vem Jesus. Ou se cantarmos, vamos falar Maranata, mas não agora, Jesus, eu tenho algumas coisas para fazer, tenho uns projetos de vida para realizar, tenho algumas coisas que eu quero fazer na minha vida profissional, no meu casamento. Não, Jesus, vem, mas não vem agora. É como a gente tem vivido. nos nossos dias secularizados. Jesus, certa vez, falando sobre a prontidão dos peregrinos, ou seja, aqueles que não são deste mundo, estão de passagem neste mundo, em deixar esse mundo em sua volta, disse, certa vez, as crianças sabem muito bem desse versículo aí, lembrem-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Tem a musiquinha, né? Da mulher de Ló, que as crianças cantam. E ele continua: quem tentar conservar a vida perderá, e quem perder a sua vida preservará. Lembra da história de Ló? Lembra? Ló era sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma. Deus disse que iria destruir aquele lugar por causa do pecado, por causa da ganância, da violência, de tudo o que havia naquele lugar, por causa do pecado daqueles homens. Mas ele disse que iria salvar a Ló e sua família. Então Deus disse que eles deveriam sair da cidade, sair apressadamente da cidade, mas disse a eles: não olhem para trás, não olhem para trás, não sintam saudade deste lugar. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás, e ela virou o quê? Uma estátua de sal. O que isso quer dizer, irmãos? Sem alegorizar o texto, por favor. O pessoal da turma hoje, a gente viu sobre alegoria, né? Aquela mulher estava apegada àquela terra, aquela mulher estava apegada àquele lugar. Assim também, irmãos, o mundo tem poder de nos seduzir com seus valores, com seus prazeres. O problema é este: quando nós amamos mais o mundo do que a Deus. E mais uma vez, quando eu falo mundo aqui, não falo das pessoas, não falo dos lugares, não falo das coisas que nós gostamos de fazer, queremos fazer, e que são coisas de que Deus se agrada. Eu falo do sistema disfuncional de valores que domina este mundo e que é mau. Como encontrar, então, irmãos, um equilíbrio? Como encontrar um equilíbrio entre viver no mundo e não ser do mundo? Como fugir do extremo do ascetismo e não nos tornarmos pessoas religiosas e que não conseguem se relacionar com as outras pessoas? Como não nos tornarmos pessoas secularizadas e mundanas? Paulo traz para nós uma dica importante que ele traz aqui, é o mistério da vida escondida. Olha o que diz o verso 3 e verso 4 do texto. Lê junto comigo. E agora? Muito bem. O que isso quer dizer? Quando a gente olha para dentro do contexto da carta, nós entendemos que Paulo está dizendo que a vida verdadeira do crente é uma vida normal, cuja essência está escondida em Deus. E quando Cristo for manifesto, também nossa vida verdadeira a será. Enquanto isso, nós vivemos no mundo. Vivemos aqui uma vida normal. É isso. Como lidar com essa questão desses dois perigos, o ascetismo e o mundanismo? Viva uma vida normal e ordinária, porque é no ordinário da sua vida que Deus vai realizando o extraordinário. É isso que Paulo está dizendo para esses homens. Aquela igreja de Colossenses havia algumas heresias de que era necessário fazer algumas coisas, alguns ritos fantásticos, algumas coisas misteriosas que precisavam ser feitas para que aqueles crentes se achassem crentes mesmos, cristãos mesmos. E Paulo está dizendo: não, vivam uma vida normal, sejam pessoas normais. Vivam o dia a dia com Cristo. É simples o Evangelho. O Evangelho é simples. Veja que eu trago uma joia da literatura cristã primitiva, a carta a Diogneto. Essa carta foi escrita no ano 120 d.C. E essa carta trata-se de um escrito por um cristão anônimo, respondendo à indagação de um homem culto, chamado Diogneto, pagão, culto, desejoso de conhecer melhor essa nova religião que se espalhava com tanta rapidez pelas províncias do Império Romano. Olha o que diz a carta, que interessante. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta, a invenção ou conjectura de homens de espírito irrequieto, nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria é uma terra estrangeira. Casam com todos e geram filhos, mas não abandonam a violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Bonita carta. O que essa carta diz é que eram pessoas normais, que viviam nas suas culturas de maneira normal, não chamavam atenção por usos e costumes culturais, chamavam atenção por outras coisas. Chamavam atenção porque viviam neste mundo pensando nas coisas do alto. Viviam neste mundo como estrangeiros e peregrinos, mas não faziam questão de mostrar isso para as pessoas. As pessoas viam isto naturalmente na vida deles. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque nós temos na nossa sociedade brasileira uma cultura gospel que não passa de uma imitação, uma moda que imita a cultura popular e que serve muito mais para vender produtos do que para distinguir se as pessoas são de Cristo ou não. Sabe por que eu digo isto, irmão? Porque tem gente que se arroga e se orgulha de falar um dialeto chamado evangeliquez e não falar a língua das pessoas e não conseguir se comunicar com os outros. Sabe por que digo isto, irmãos? Porque tem gente que se orgulha de não fazer amizade com pessoas que são de outras religiões, se orgulham dizendo o seguinte: eu sou o melhor, eu sou mais puro do que os outros. Vivam uma vida normal, vivamos uma vida normal, e que a diferença que haja em nós seja o fato de que nós vivemos neste mundo, andamos neste mundo e vivemos na história com toda a força possível, mas o nosso coração e a nossa mente estão no Senhor. Olhamos para Cristo, andamos olhando para Ele. Outro dia uma bispa lançou uma linha de cosméticos voltados para mulheres chamada Divinescence. Você já teve esse perfume, Divinescence? Kit de bem com a vida. Perfume que exala o perfume de Cristo. Você já comprou esse perfume aí, gospel? Não? Saiu, acho que já saiu já, já retiraram da... Acho que já não está vendendo mais. Irmãos, então... Em termos práticos, se estamos em Cristo, que diferença isso deve fazer na nossa vida? Se estamos em Cristo, que diferença isso deve fazer na nossa vida? Vamos correr um pouquinho. Há muitas coisas que nós, em nós que precisamos morrer. Há coisas em nós que precisam morrer, e aí Paulo traz uma série, uma lista de coisas: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente e mentira. Paulo está dizendo que essas coisas eram parte da nossa vida quando estávamos ainda presos na condição adâmica, ou seja, sob o poder do pecado. Essas práticas precisam morrer, e elas dizem respeito a algumas áreas da vida. Primeira área da sexualidade. Imoralidade sexual, impureza e paixões estão ligados a isso. Vivemos hoje numa sociedade que vende sexo, que vende pornografia, que banaliza a sexualidade com youtubers que se oferecem uns aos outros sem nenhuma cerimônia. Os nossos filhos estão curtindo esse tipo de entretenimento. Vivemos na sociedade da banalização da sexualidade. Precisamos observar que a nossa nova vida e nova identidade diz respeito à nossa sexualidade, diz respeito também à ganância, que está ali, que é a idolatria. Ou seja, o dinheiro, Deus se interessa com o que fazemos com o nosso dinheiro. Diz respeito à ira, diz respeito à indignação, à maldade. Se refere o que? Às nossas emoções. Vivemos um tempo de terrível ódio. Um ódio que explode a cada dia em nosso tempo, na vida das pessoas. Isso se reflete, como vimos essa semana naquele episódio lamentável da creche. A linguagem também está aqui. Falamos sobre isso há pouco tempo, como utilizamos mal a nossa língua. Paulo diz, precisamos matar essas coisas, mortificar essas coisas. Mas nós vivemos num mundo que caminha no caminho reverso. Um mundo que diz para a gente o seguinte, para os nossos filhos, você tem que reafirmar. Você tem que se reafirmar, você tem que... A nossa sociedade é a sociedade do seja você mesmo, de lute pelos seus sonhos, de você tem o direito de ser feliz. Essa é a sociedade que nós vivemos. E que diz, coloque para fora isso que está dentro de você e viva isso com toda a força. E Paulo está dizendo justamente o contrário. Não, não é isto que o Evangelho nos ensina. Faça morrer, mortifique através de Cristo Jesus essas coisas, porque essas coisas te fazem mal. Como lidar com uma sociedade que ensina isso, frente à palavra que ensina, de Jesus, que ensina, façam morrer tudo o que pertence à natureza divina de vocês, à natureza terrena de vocês. Sobre isso, três observações rapidamente. Estas coisas fazem parte da nossa natureza, estão em nós como herança da nossa identidade em Adão. Não tem jeito, isso está dentro de nós. Existe maldade e egoísmo em nós. Não adianta a gente negar isso. Há em nós isto que está aqui e quer ser colocado. Há coisas em nossa vida, há coisas em nosso coração que precisam morrer para que possamos viver uma vida que vale a pena viver. Segunda observação, a mortificação da natureza terrena é uma consequência da nova natureza em Cristo. Ou seja, primeiro nós ganhamos uma nova natureza e só depois nós vamos deixar a velha natureza. Você vai perceber que Paulo, em vários momentos, Paulo utiliza esse advérbio, portanto. Isso mostra que a nova vida em Cristo só é possível após o resgate, após a reconciliação. O problema dos colossenses é que eles achavam que primeiro tinham que colocar a casa em ordem para que depois Jesus entrasse na casa. E Paulo está dizendo o seguinte, não, é o contrário. Primeiro, deixa Jesus entrar na sua casa e ele vai colocar tudo em ordem na sua casa. Terceiro, a mortificação da natureza terrena acontece de maneira intencional e gradual através de uma entrega diária à vontade de Cristo. Se por um lado é Jesus que vai fazer a faxina dentro da sua casa, por outro lado, ele conta com a sua cooperação como pastor, através dos exercícios espirituais, através da oração, através da leitura da palavra, através do estudo da palavra, através da comunhão dos santos. Isso deve partir de nós. Nós devemos nos disciplinar e buscar isso todos os dias na nossa vida. Se estamos em Cristo, há muitas coisas que precisam morrer em nós e também muitas coisas que precisamos perseguir e almejar. Caminhando para o final, Paulo então vai falar que nós precisamos então agora investir em algumas coisas. Se por um lado há coisas dentro de nós que precisamos fazer morrer, por outro lado precisamos nos revestir de outras coisas. Interessante essa imagem que Paulo traz aqui, né? Essa imagem da roupa, né? Eu estou com a roupa bonita hoje, né? Estou com a roupa bonita, especial para essa ocasião, domingo da ressurreição. Eu falei, eu vou ter que ir bonitão, né? Vou ter que botar uma roupa, né? E você também veio e tentou botar a sua roupa. E é assim, a gente... essa imagem que Paulo traz, você tira uma roupa e coloca uma nova roupa, né? E essa roupa, ela traz algumas coisas. Essa nova roupa do novo homem em Cristo, ele precisa ter dentro do seu coração profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Diz aí, misericórdia. Misericórdia, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu olho para cada uma delas ali. Ah, Senhor, por favor, faz essa obra na minha vida, faz essa obra em mim. E ainda ele diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabemos que Deus em Cristo é quem vai nos equipar com esses valores. Entretanto, é importante entendermos que nós somos participantes disso, em nossa santificação. Dallas Willard, teólogo importante, que trabalha muito essa ideia dos exercícios espirituais, nos mostra isso, como isso se dá. Ele usa muito aquela metáfora da maratona. A vida cristã é como uma maratona. Quem já correu uma maratona aqui? Além de mim. Maratona bíblica, irmãos, que eu fiz outro dia. Ninguém correu maratona aqui, gente? Ninguém? Nunca? 2 quilômetros, 3, 4, sei lá. Homero já? Homero está com vergonha ali, botou o dedinho bem assim. Ó. Correu mesmo, Homero? Quantos quilômetros? 5 quilômetros? 25 quilômetros? Cansei só de falar isso aí. Se eu amanhã, eu decidi, irmãos, hoje, amanhã vai ter uma maratona, eu vou correr a maratona, amanhã. O que que vai acontecer comigo, irmãos? Me digam. 500 metros. A língua já está... 1 quilômetro, já morri, irmão, já nem cheguei no 1 quilômetro. Sabe por quê? Porque para eu correr uma maratona de 25 quilômetros, eu tenho que começar a me preparar agora. Quanto tempo, seu Homero? Eu preciso me preparar para correr. Ah, tem tempo, né? Então o senhor nem quer falar a meu respeito, o senhor nem quer dizer, né? Um tempo. Mas aí eu vou me chutar, um ano todo dia treinando, alimentação, perder peso, treinando todo dia para chegar lá e quem sabe conseguir correr os 25 quilômetros. Willard usa esta metáfora para dizer isto. É necessário uma nova vida, é necessário uma nova dieta, é necessário tratar agora do que consumimos. É começar a nos alimentar, alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração de alimento bom. Deixar de alimentar coisa que nos traz dificuldades. Deixar um pouquinho as redes sociais, deixar um pouquinho de perder tempo com um montão de lixo que a gente vê e que a gente consome todo dia, e abrir mais a escritura. Pode ser lá no seu celular, não tem problema, não é pecado, mas tem que desligar a notificação do WhatsApp, senão você não consegue ler um texto inteiro. É assim que a gente tem que fazer, sermos disciplinados, buscarmos alimento espiritual. Deixa a pornografia. Muito fácil da gente acessar essas coisas no nosso celular. Jovem, deixa a pornografia e vai ler a Bíblia, vai ler um texto um livro, vai ver alguma coisa que te edifica, que te abençoa. Começa a se alimentar de coisas de alimento bom, busca entretenimento saudável, leia bons livros, veja bons filmes, mas se alimente de coisas boas. Outro dia eu disse isso aqui, os nossos filhos jogam joguinhos de violência, os nossos filhos jogam joguinhos onde eles entram em casas e matam todas as pessoas que estão lá dentro. E depois nós ficamos ridicularizados e chocados quando vemos alguma coisa como aconteceu essa semana. Isso é entretenimento de muitos deles. Alimentem a sua alma, o seu coração, a sua mente de coisas do alto, de coisas que edificam. Façam mortificar essas coisas que te afastam de Deus. Revistam-se do novo homem, a nova mulher em Cristo Jesus. Eu quero terminar esta palavra com o texto que está lá em Hebreus. Na carta aos Hebreus, o autor escreve a irmãos que estão dispersos pela Ásia Menor, vivendo um momento difícil de perseguição, longe de sua casa. E eles estão, muitos deles, prestes a abandonar a sua fé, porque vivem terríveis dificuldades, lutas. E aí o autor aos Hebreus vai trazer esta palavra. E aqui a ideia da maratona, a ideia da arena, é a ideia dos jogos que eram muito populares naquele momento, no primeiro século da era cristã. Ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como? Como nós corremos essa corrida? Tendo os olhos fitos em Jesus, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. A pergunta para você nesta noite é: onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos na jornada da sua vida? Para onde você está olhando? Onde está o seu foco? Onde está o seu coração? Se o seu foco e coração estão nas coisas deste mundo, você vai se cansar, você vai desanimar, você vai parar e não vai conseguir continuar correndo. Portanto, se os seus olhos estão nas coisas deste mundo, e quando digo isso, não digo que você não deva viver, que você não deva ter relacionamentos, que você não deva buscar a sua carreira profissional, que você não deva ter entretenimentos, que você não deva ter projetos pessoais, que você não deva ter coisas que você, com que você tenha prazer em fazer, que você não tenha sonhos, que você não busque realizações. Não estou falando que você não deve fazer isto. Nós devemos viver uma vida normal, nós devemos viver neste mundo com toda intensidade, mas devemos ter os nossos olhos, ou seja, o nosso foco último. O propósito final e último da nossa vida deve ser este: glorificar a Deus através do meu trabalho, através do meu casamento, no meu entretenimento, nas coisas que gosto de fazer, ou qualquer coisa que você faça, glorifique a Deus. Mas faça isso olhando para aquele que suportou todas as coisas por amor a nós, Jesus Cristo, que também correu essa corrida e foi vencedor e vitorioso, e que nos outorga a vitória. E que diz para nós: vem, vem meu filho, olha para mim e vem, continua, não desanima, vem, olha para mim e vem, porque eu já venci essa corrida por você.
Amém.